Apesar da Shem da Fravdari ter dado de soltar, olá pessoal. Parabéns a todos, começamos um novo capítulo hoje. Estamos na Fav Gimel Amud Bet, na quinta linha, de baixo, começando o Perek Arusá. Esse capítulo vai tratar de um outro assunto agora. Quais são as mulheres que, mesmo que entram na situação da soltá, o marido advertiu elas, ficaram sozinhas com o suspeito e se proíbem para o marido, elas não passam pelo ritual da soltá, não vão beber água da verificação, etc. Então o marido tem que se divorciar delas. Quais são essas mulheres? Vamos ver nessa Mishnah. Fala Mishnah, Arusá v'Shomeret Yavam. Primeiro, uma mulher noiva. A mulher noiva, pela Torá, é uma mulher que já passou pelo Kiddushin. Ou seja, o marido já deu para ela a aliança de casamento, por exemplo, em nome do casamento. Já estão casados, parcialmente. Não podem manter vida conjugal até a Rupá. Hoje em dia se faz o Kiddushin e a Rupá no mesmo momento. Naquela época, não. Então, a mulher que já está parcialmente casada, ela é noiva. Shomeret Yavam. O que é Shomeret Yavam? A mulher estava casada com Reuven. Reuven faleceu sem filhos. Então agora está vinculada a Shimon, o irmão de Reuven. Ou para se casar com ele e fazer o Ibum. Ou fazer a Halitzah, se desvincular dele com o ritual. Lo Shotot Velo Notot Ktuba. Fala em Mishnah. Se elas entram na situação da Sotá, foram advertidas, ficaram sozinhas com o homem proibido para elas. Elas não bebem a água da verificação. Entre as palavras, não passam pelo ritual de verificação se ela é culpada ou inocente. E então, no caso da noiva, o noivo tem que se divorciar dela. No caso da Shomeret Yavam, conforme essa Mishnah, o Yavam não pode se casar com ela, não pode fazer Ibum. Velo notlot ktuba. Agora, uma vez que elas provocaram essa separação, elas não recebem a ktuba. Ktuba, como a gente já viu várias vezes, é uma quantidade de dinheiro que o homem se compromete antes do casamento a dar para a mulher, caso o casamento se cancele, caso haja o divórcio ou o marido faleça, lo alei. A mulher recebe a ktuba. Por isso é só, se não foi a mulher que provocou o divórcio, se foi a mulher que provocou o divórcio, como nesse caso, a mulher se tornou uma sotá, o marido tem que se divorciar dela por culpa dela. Então ela não recebe ktuba. Shneimar, agora a Mishnah traz um passo para a fonte dessa lei. Asher tisteisha tachat isha. O passo diz que a mulher ela passa pelo ritual da sotá se ela se tornou uma sotá, estando vivendo com o marido, estando na casa do marido dela. Para Arusá v'Shomeret Yavam. Então já excluímos a noiva. A noiva não estava vivendo com o noivo, não passaram pela roupa ainda, ela não pode viver com ele. E a Shomeret Yavam também está excluída. Ela nem está vivendo com Yavam, está esperando o Ibum. Se tornaram Sotot, não passam pelo ritual da Sotá. Agora a Mishnah fala um outro caso interessante. Amaná lekoen gadol gnushá v'charutzá lekoen idiot. Sabemos que nenhum Kohen pode se casar com uma mulher divorciada ou uma mulher que passou pela Halitzá, estava vinculada ao Yavam e passou pela Halitzá. Nenhum Kohen pode se casar com ela. Em acréscimo a isso, o Kohen Gadol, o Kohen Supremo, ele não pode se casar com uma mulher viúva também. Só ele tem essa proibição. Fala Mishnah, Manel Kohen Gadol, se o Kohen Gadol desobedeceu a lei e se casou com uma viúva, Grushav e Halutzal e Kohen Idiot, ou um Kohen comum se casou com uma divorciada ou uma mulher que passou pela Halitzah. Um casamento proibido, mas eles desobedeceram a lei. Mamzer Vinitinale Isse, começamos Havdalet em cima. Um judeu comum casou com uma mulher proibida para ele. Como Mamzeret? Mamzeret é a filha de um casamento proibido, uma mulher bastarda. Ou Manitina, que é uma convertida do povo de Giv'on, que também é proibido se casar com ela. Um judeu normal não pode se casar com ela, ela pode se casar com outro convertido de Givon. O Bat Yisrael Mamzer Lunatim, ou uma judia normal se casou com um homem bastardo, fruto de um casamento proibido, ou se casou com um Natin, um homem convertido do povo de Givon. Lo Shotot Velo Notot Ktuba, elas se tornaram Sotot no meio do casamento proibido. Então elas não vão passar pelo ritual de verificação da Sotá, porque a finalidade desse ritual é verificar se ela pode continuar casada com o marido ou não. Essas mulheres, de qualquer forma, mesmo que não traíram o marido, não podem continuar casadas com esses maridos. um casamento proibido, então elas não passam pelo ritual de verificação. O marido continua tendo que divorciar ela, velou no Tuba, mas e ela não recebe a Tuba porque ela se tornou uma sotá. E como qualquer outra sotá que é divorciada, não recebe a Tuba. Velou no Tuba, velou no Tuba. Tem outras situações que a mulher não passa pelo ritual da sotá e também não recebe a Tuba. A mulher chega para o marido e fala: não é necessário que eu passe pelo ritual da sotá. Ela assume, confessa que ela traiu o marido, ele tem que se divorciar dela, ela não vai passar pelo ritual de verificação, ela acabou de confessar e não vai receber a Ketubá. Veshebau la'edim sheitmea. Ou testemunhas vieram e falaram que ela traiu o marido. Mesma lei. Ve'omeret enishotá. A mulher fala para o marido que ela se recusa a passar por esse ritual. Não porque ela é culpada. Ela não quer passar pelo ritual da sotá. Então, a mesma lei se aplica. Ele está provocando o divórcio. Ela não quer beber água para continuar casada com o marido se ela for inocente. Ela provoca o divórcio, ela não recebe a Ketubá. Amar balaini mashke. Porém, se o marido diz, ele se recusa a levar a esposa dele para o ritual da sotá, ele prefere se divorciar dela. Veshebala ba'ale abaderech. Ou depois que a mulher se tornou uma sotá e o casal não pode manter vida conjugal, existe um receio que a mulher traiu ele, está possivelmente proibida para ele. Ele fez a relação com ela. Nessa situação, a água da verificação não tem nenhum efeito sobre ela. A gente vê a fonte disso de um versículo, de um passu. Nessa situação, que o ritual da sotá não vai verificar se ela é culpada ou inocente, o marido tem que se divorciar dela, porém, no tlotuba, ela sim recebe a ketuba. No caso que o marido disse que não vai levar a mulher dele para o ritual da sotá, ou ele fez a relação proibida com ela, então ela não vai poder passar pelo ritual da sotá por causa do marido. Então, ela merece a ketubá. Veloshotot. E ela não bebe a água da verificação, como a gente mencionou, o marido se recusa a levar ela. E uma outra situação que o marido fez a relação proibida com ela, não bebe a água da sotá. Continua a mencionar um outro caso. Metuba alena tcheloshatu. O que acontece se o marido faleceu antes de levar a mulher dele para passar pelo ritual da sotá? Então, nessa situação, ela não bebe a água da sotá, obviamente. Ela não está mais casada, o marido já faleceu. O que acontece com relação a Ketubá? Bet Shamay omrim no tot tubá veloshotot. Fala Bet Shamay, mesmo que ela não vai beber água da verificação, e existe uma suspeita que ela traiu o marido, ela não mereceria a Ketubá. É só uma dúvida. Fala Bet Shamay, não foi comprovado que ela é culpada, ela recebe a Ketubá. Vamos explicar amanhã por quê. O Betilel omrim fala Betilel oshotot o lonotot tubatan. Agora vai explicar o que Betila quis dizer. Uma vez que ela não bebe água da verificação, ela não recebe a Ketubá. Porque existe uma dúvida se ela merece a Ketubá ou não. Na dúvida, ela não vai cobrar a Ketubá da herança do marido. Então Betila diz que ela não recebe a Ketubá. Vamos explicar amanhã melhor essa discussão. Continua a Mishnah. Meu peret haveru, meneket haveru. Existe uma outra lei. Um homem não pode se casar com uma mulher grávida de outra pessoa. Não pode se casar também com a mulher que está amamentando o filho de outra pessoa, filho dela com outra pessoa, até que o filho tenha 2 anos de idade. Depois que o filho complete 2 anos de idade, então ela já pode se casar com outra pessoa. Porém, fala Mishnah, esse casal se casou de forma proibida. Ou seja, ela estava casada com Reuven, tinha um filho que não tinha 2 anos de idade, estava amamentando ele, e ela se casou com outra pessoa, casou com Avraham. E ela se tornou uma sotá com casamento com o segundo. Lo shotot velo notlot ktubá de ver a bibir. Fala a bibir, uma vez que esse casamento é um casamento proibido, ele tinha que esperar até que o filho dela tinha 2 anos, ela não bebe água da sotá. O marido tem que se divorciar dela. E ela não recebe a ktubá, porque ela se tornou uma sotá. Então foi por culpa dela que ele está divorciando dela. Então porque é um casamento proibido, fala a bibir, ele tem que se divorciar dela de qualquer forma. Então ela não passa pelo ritual da sotá. Vachamim me fala os sábios, Yaholu leafrishau leachzerau leachazman. Fala os sábios, essa mulher não é proibida para ele, é proibida agora para ele. Ele pode se divorciar dela e voltar a se casar com ela quando o filho dela tiver 2 anos. Então não é uma mulher proibida, ela passa pelo ritual da sotá. Vamos verificar se ela é culpada ou inocente. Para quê? Porque se ela for inocente, esse homem vai poder voltar a se casar com ela quando a criança tiver 2 anos de idade. Aparentemente a lei é como a maioria dos sábios, que ela sim passa pelo ritual da Satanás. Não, não é proibida permanentemente para esse homem. É proibida agora, até que a criança tenha 2 anos. Outro caso, fala Mishnah. Mulheres que não podem ter filhos do além. Uma ilunit. A ilunit, uma mulher que tem fisiologia masculina e ela não pode ter filhos. Veskenah, uma mulher de idade que não pode ter filhos. Ou mulher estéril, que por nascimento não pode ter filhos, por exemplo, ou sofreu algum acidente, não pode ter filhos. Fala na cama, se ela está numa sotá, ela se casou com alguém, está numa sotá, ela não passa pelo ritual de verificação da sotá, o marido se divorcia dela e ela não recebe a ktubá porque por culpa dela está acontecendo esse divórcio. Então a explicação disso é porque um homem, no caso, um homem que não tem filhos, e se a mitzvah de se reproduzir, a mitzvah de priorviar. Então, esse homem não pode se casar com mulher que não pode se reproduzir. Ele tem que se casar com mulher que pode se reproduzir, para ele cumprir a mitzvah. Então, esse casamento é um casamento proibido. Sendo assim, ela se tornou uma soltar, não vamos levar ela para verificar se ela é culpada ou inocente, porque, de qualquer forma, esse homem não pode se casar com ela. E se fala da minha cara. Rebbe Eliezer Omer, falou sábio, a Hololissa achar a Heres Belifrot de Botemena. Fala, beleza, esse casamento não é um casamento proibido. A obrigação desse homem não é se divorciar dela, ela sim passa pelo ritual da sotá, para verificar se ela pode continuar casada com ele. Se você vai falar, ele precisa de filhos, ele não cumpriu a mitzvah de reprodução ainda, que ele se case com outra mulher. Naquela época era permitido se casar com mais do que uma mulher. Então fala, beleza. Ele não fez nada de errado, ele pode continuar casado com ela, beba água da verificação. Se ela for inocente, continuar casado com ela, ele que se case com outra mulher para se reproduzir. As outras mulheres, fala a Mishnah, casos comuns, mulheres casadas, etc. Ou elas bebem água da verificação quando se tornam masutá. Se forem inocentes, vão poder continuar casadas. Porém, se elas não vão passar pelo ritual da sotá, por algum motivo, não recebem a ktubá. Porque por culpa dela, porque ela ficou sozinha com esse suspeito, esse divórcio está acontecendo. Então, não merece a ktubá. Eshet Kohen Shotah Motel de Baalá, fala Mishnah, se a sotá é a esposa de um coelho, é a mesma lei, ela passa pelo ritual da sotá. Vamos ver na Gemara qual a novidade disso. Eshet Saris Shotah, a mulher de um homem que não pode ter filhos também passa pelo ritual da sotá. Ali decora e outro mecanismo. Agora, uma outra lei fala a Mishnah, uma lei interessante. O homem, o marido, ele tem direito de advertir a esposa dele não ficar sozinha com qualquer homem, mesmo que seja um parente dela. Ele pode falar: não fique sozinha com seu irmão, suspeito de vocês. E se ela fica sozinha com o irmão dela, está na situação da sotá. Chutz min hakatan u'mishenu ish, com exceção de uma criança. Se o marido fala: não fique sozinha com essa criança, e ela desobedeceu, ela não se tornou uma sotá por causa disso. Vamos enagmará por que não. Ou se o marido fala: não fique sozinha com esse animal, e ela desobedeceu, ela não se tornou uma sotá por causa disso. Vamos explicar na Gemara essa lei. Ve'elu shebedin mekanin, agora uma lei que a gente não mencionou ainda no tratado. Tem situações que não é o marido que adverte a mulher, é o tribunal rabínico. Quais são as situações? Mishen itharesh ba'ala ou nishtata, situações que o marido ele sofreu algum acidente e isso afetou o intelecto dele, ele ficou surdo, mudo, Deus nos livre, então ele perdeu parte do intelecto, parte do discernimento dele, ou ele sofreu um acidente e sofreu um retardo mental, ele não está ciente do que está acontecendo com a mulher dele, para advertir ela não ficar sozinha. Ou se o marido está preso na cadeia e não sabe o que acontece com a mulher dele. Então, as situações, o tribunal que vê que a mulher não se comporta bem, está sozinha com homens, conversando demais com homens, vão falar para ela: não fique sozinha com esse homem. E se ela desobedeceu, ela vai entrar na situação da sotá, não para ela beber a água da verificação, não vai ser o tribunal que vai levar ela no Betamigdash para beber a água da sotá, quem tem que levar ela é o marido. Essa advertência do tribunal tem uma função, ela é poslam e ktubatá, para proibir ela, para tirar o direito dela de receber a ktubá. Se o tribunal adverte ela, ela desobedece e fica sozinha com o suspeito, ela não tem direito de receber a ktubá. Rabi Yossi, ele fala: Rabi Yossi, afle ashkotá, Maravilhoso. E essa advertência do tribunal tem sim força de fazer com que ela beba a água da verificação. Como? Depois que o marido seja libertado da cadeia, então o tribunal tinha advertido ela não ficar sozinha com fulano e ela desobedeceu, o marido vai levar ela para o Beit HaMikdash para beber a água da verificação por força da advertência do tribunal. Isso fala a nossa Mishnah. Começamos a Gemara. Mishnah U de Loshatia, Hakinu e Mekanela. Vamos revisar a nossa Mishnah passo a passo na Gemara. A Gemara vai explicar cada lei. Então, primeiro, a primeira Gemara traz a primeira lei da Mishnah com relação à noiva e a Shomeret Yavá. Mishnah fala, revisando, que a mulher noiva, que ela se tornou sotá, e pela Torá ela é parcialmente casada já, ela recebeu a herança de casamento, etc., ela não bebe a água da sotá. E a mulher que está esperando o Ibum Acharitza, Shomeret Yavá, também não bebe a água da sotá. Fala a Gemara, a Mishnah de Loshatia, ela não bebe a água da sotá. Akinui Mekanela, porém, se vê claramente da Mishnah que o noivo ou Yavá tem força de advertir ela de não ficar sozinha com o suspeito. Minado em Midon, se vê isso, que o noivo ou Yavá, que não são maridos por completo, eles têm direito de advertir a mulher. Então, forma três a Braita, tá na fala Braita. Deberer bene Israel vai amartar a lei. O Pasuk diz: diga ao povo de Israel e fale para eles. E continua a lei da advertência da Sotá. Por que a Torá tem que falar: diga ao povo de Israel e fale a eles? Fala a Braita de Rabota do Sabe Shomeret Yavam Lekina. A Torá falou: diga ao povo de Israel e fale a todos, não só os maridos normais, também o noivo, também o Yavá. Diga a eles essa lei. Assim Hashem fala para Moshe Rabbeinu, ensinar ao povo de Israel que também o noivo, também o Yavá, tem direito de advertir a mulher, mesmo que não é esposa por completo deles, de não ficar sozinha com o suspeito. Isso tem o efeito da advertência. Continua a Gemara, o Matnit Imani. Como qual opinião vai a nossa Mishnah? Nossa Mishnah fala que nem a noiva, nem a Shomeret Yavá passa pelo ritual da Sotá. Como qual opinião vai isso? Fala, não é Rabbi Yonatan, é o primeiro de Rabbi Yonatan. Detanya fala, Brait. Taha de Sheikh Prat Darussa. A Torá diz: a mulher que se tornou uma sotá, estando casada, vivendo com o marido dela, aí ela passa pelo ritual da sotá. Então, Prat Darussa fala a primeira opinião da Braita. A Torá acabou de excluir uma mulher noiva. A mulher noiva não está vivendo com o noivo dela. Está na casa do pai dela. Não pode manter vida conjugal com o noivo dela até a chupá. Então a Torá acabou de excluir a noiva. A noiva não passa pelo ritual da sotá. E a Holshani Motziav Shomeret Yavam fala a primeira opinião da Braita. Será que também a Shomeret Yavam, que está esperando o Ibum, se casar com o irmão do marido que faleceu, ou Khalitza, também ela está excluída dessa lei? Ela não passa pelo ritual da sotá? Talmud Lomar, Ish Ish. Sobre isso falou o Pasuk, a pessoa. Que advertiu a mulher dele, a mulher dele se tornou uma sotá e passa pelo ritual. E a Torá fala a pessoa, fala de ver a Biuxia, fala a Biuxia, a Torá viu, inclui o Yavá. Então fala a pessoa, não só o marido normal, também o Yavá, que advertiu a Yavamá dele, a Shomeret Yavá, e ela passa pelo ritual da sotá. Então conforme a Biuxia, a Shomeret Yavá sim passa pelo ritual da sotá. A mulher noiva não passa pelo ritual da sotá. Agora eu vou explicar na frente porque a Bishia deu prioridade para falar isso, que a Shomeret Yavam passa pelo ritual e não a noiva. Vamos explicar. Rabbi Yonatan, porém, fala Rabbi Yonatan, Tachat Isher Prat de Shomeret Yavam. Quando o Pasuk diz que a mulher se tornou uma sotá, vivendo com o marido, a Torá fala Rabbi Yonatan, veio dizer que a Shomeret Yavam, que não está vivendo com Yavam, não fez Ibum ainda. Ela não passa pelo ritual da sotá. Fala a Biratan, será que a Torá só veio excluir a Shomeret Yavam, mas não veio excluir a noiva? A noiva sim passaria pelo ritual da sotá? Talmud Lomar, Asher Tiste Isha, Tachad Isha. Por isso temos um outro passo que diz que quando a mulher se tornou uma sotá, vivendo com o marido dela. Então, para Darussa, fala a Biratan, o trato repete a mesma condição, que a sotá só passa pelo ritual se ela está vivendo com o marido. A Torá repete duas vezes para falar o quê? Não só a Shomeret Yavam não passa pelo ritual, também a noiva não passa pelo ritual. Fala então, Rabi Natan, como a nossa Mishnah? Nossa Mishnah diz também a noiva, também a Shomeret Yavam não passam pelo ritual, é como Rabi Natan. Como Rabi Yoshia, a Shomeret Yavam sim passa pelo ritual, a noiva é aquela que não passa. Explica como era essa discussão entre Rabi Natan e Rabi Yoshia. Se vê que conforme Rabi Yoshia, que faz mais sentido dizer que a Shomeret Yavam passa pelo ritual, e conforme Rabi Natan faz mais sentido falar que a noiva passa pelo ritual. Qual é a raiz dessa discussão? Mar Alima Learussá. Conforme Rabi Yonatan, faz mais sentido dizer que a noiva passa pelo ritual da Sutá, de que do Shedidei, Vesprin, Aliado, por dois motivos. Primeiro de tudo, essa mulher é noiva desse noivo por causa do noivo. O noivo deu a aliança de casamento para ela e tornou ela noiva dele. Então, esse casamento aconteceu por força dele. Com relação ao Yavam, isso não acontece. A mulher estava casada com o Reuven, ele faleceu, e agora ele está automaticamente vinculada a Shimon. Não por causa de Shimon, por causa do marido dela que faleceu. Está vinculada ao irmão. Pessoa clina aliador. Então, e fala mais ainda, Rabi Yonatan, que faz mais sentido dizer que o vínculo entre a noiva e o noivo é mais forte do que o vínculo entre a Shomeret Yavam e o Yavam, porque tem situações que quando a noiva trai o noivo dela, ela é apedrejada. O que não acontece com a Shomeret Yavam. Se a Shomeret Yavam está esperando o Ibum Ahalitza, faz relação com outro homem, ela não é apedrejada. Então, fala, meu irmão, você vê que o vínculo entre a noiva e o noivo, que são parcialmente casados, é mais forte do que o vínculo entre a Shomeret Yavam e o Yavam. Então, conforme a Bíblia, se a gente tiver essa opção de dizer que uma delas passa pelo ritual da Sotá, a gente vai falar que a noiva passa pelo ritual da Sotá, porque é mais considerado que a noiva está vivendo com o noivo do que a Shomeret Yavam, que o vínculo da noiva é mais forte. O Mara Lima Lei Shomeret Yavam, a Yoshia discute, sendo que faz mais sentido dizer que a Shomeret Yavam passa pelo ritual da Sotá, porque o vínculo entre ela e o Yavam é mais forte do que o vínculo entre a noiva e o noivo, porque Delomi Hasra Mesirah Lechupá. Porque para permitir a relação entre o Yavam e a Evamá, não é necessário passar pela Rupá. O Yavam pode ir fazer a relação com a Evamá e são casados. O que não acontece com a noiva. Para a noiva estar permitida para o noivo dela, tem que passar pela Rupá. Então fala da Yoshia, o vínculo entre a Shomeret Yavam e o Yavam é mais forte do que o vínculo entre a noiva e o noivo. Então o resumo da minha tradução como a nossa Mishnah, que diz que nem a noiva nem a Shomeret Yavam passa pelo ritual da Sotá, porque a Torá fala duas vezes o mesmo termo, que a mulher se tornou Sotá vivendo com o marido. A Torá fala duas vezes para excluir também a noiva que não vive com o noivo, nem a Shomeret Yavam. E a Yoshia sustenta que a noiva não passa pelo ritual da Sotá, mas a Shomeret Yavam sim. Porque a Torá fala ish, a pessoa que advertiu a mulher dele, ela se tornou uma Sotá. A Torá diz também o Yavam, também o marido comum. Fala Gmará, Vera Binatan, hai ish mayavidle. Pergunta, Mirá, o que Rabi Natan fala com essa repetição para a pessoa? Assim como foi Rabi Natan, a Torá não veio dizer que a Shomeret Yavam passa pelo ritual da Sotá. O que a Torá repetiu com Ish? Fala, Mirá, mi baia lei neragot eshet cheres ve eshet chote ve eshet chiamu. Fala, Rabi Natan, a Torá veio dizer a pessoa que advertiu a Sotá, ela entra no ritual, na situação da Sotá, para dizer o seguinte: não só o marido tem a força de advertir a mulher dele, também o tribunal tem a força de advertir essa mulher numa situação que é Shetheresh, ela é esposa de um surdo mudo que não está ciente do que está acontecendo, ou esposa de um homem que tem um retardo mental, Deus nos livre, ou um homem que está deprimido, Shiamun, ou seja, um homem que não está se isolando, está deprimido, nem sabe o que acontece com a mulher dele, e o tribunal percebe que ela está se comportando mal. Então o tribunal adverte a mulher não ficar sozinha com suspeitos. E se ela desobedecer, ela entra na situação da Sotá. Na ausência do marido, o tribunal toma o papel de advertir a mulher. Isso que ele está na frente dessa repressão para a pessoa, não só o marido, também o tribunal. Viramos a página. Rabi Yoshia, ai tachat isha mai avidle. Rabi Yoshia sustenta que somente a noiva não passa pelo ritual da Sotá, que a Shomeret Yavam sim passa, porque a Torá repetiu duas vezes isso, que a mulher se tornou Sotá vivendo com o marido. Se não é para excluir a Shomeret Yavam, então o que a Torá veio repetir, dizendo que a Sotá só passa pelo ritual vivendo com o marido? Fala que conforme a Yoshia, a Torá veio indicar uma lei completamente diferente. Veio associar a situação do homem com a situação da mulher e vice-versa com relação ao ritual da sutá? Ou seja, tem requerimentos para a mulher passar pelo ritual da sutá? Por exemplo, se o homem ele é cego, o marido é cego, a mulher não passa pelo ritual da sutá, vamos aprender isso de um passo na frente. Então a mesma coisa se aplica ao contrário. Se o homem é a mulher, o marido é a esposa, para dizer que também se a mulher é cega, ela não passa pelo ritual da sutá. Vamos ver mais sobre isso na frente. Por isso que Rabi Yoshiya aprende esse passo. Ela estava dirtiv hanekrai, halavah reavamina arusa chat. Pergunta Gumará. Se vê da Braita que todo o motivo que a noiva não passa pelo ritual da sutá é porque o pastor diz que a sutá só passa pelo ritual se ela vive com o marido e a noiva não vive com o noivo dela, então ela está excluída do trecho da sutá, não passa pelo ritual da sutá. Pergunta Gumará. Vê hakiata rabiacha barchanina midaroma. Porém, quando Rabi Acha Bar Hanina veio do sul, ele trouxe uma braita e ensinou pra gente uma braita. Mibala Deishek. A Torá fala o seguinte no Passuk. Que se a Sotá, existe uma suspeita que ela fez a relação com um homem que não seja o marido dela, então ela entra no ritual da Sotá, ela bebe água, etc. Ela vai ser verificada se ela é culpada ou inocente. Então, o que se aprende desse Passuk? Mibala Deishek. Que ela fez a relação com um homem que não seja o marido dela. O que a Torá veio ensinar com que não seja com o marido dela? Obviamente, ela só vira sotá se ela existe uma suspeita que ela fez a relação com um homem proibido para ela. Então, fala a Breta Mishekadmash Rivat Baala Boelo. Veloshekadmash Rivat Boela Baala. O que a Torá veio dizer é que a mulher só entra no ritual da sotá se ela se tornou sotá e se suspeita que ela pecou com outro homem depois que ela já fez a relação com o marido dela. Isso que o pastor diz, que ela fez a relação com um homem além do marido dela, se vê que ela só entra no ritual da sotá se ela já fez a relação com o marido dela e depois ela virou sotá. Então, pergunta agora, mulher noiva não pode fazer a relação com o noivo? Então, para quem precisamos de um outro passo para dizer que a mulher noiva não passa pelo ritual da sotá porque ela não vive com o marido? Deixa esse passo de lado. Ah, sabemos essa lei já, porque uma vez que o noivo não fez a relação com a noiva, então ela não passa pelo ritual da sotá. Isso pergunta a Gmará. Mesmo a mulher casada, a mulher passou pela rupá, ela não fez a relação com o marido dela, se tornou uma sotá, ela não passa pelo ritual da sotá, o marido não fez a relação com ela antes ela virar sotá. Isso pergunta a Gmará, por que precisamos de um outro pastor para isso? Amar Rambar Hama pergunta o sábio, mas kachat lá que gon sheba le arus bebet avia. Essa pergunta não é verdade. Precisamos do outro passuk, sim, é verdade. Uma noiva que não fez a relação com o noivo, uma mulher casada que não fez a relação com o marido ainda, e ela se tornou sotá, não passa pelo ritual. Precisamos do passuk que nos diz que a mulher só passa pelo ritual se ela vive com o marido, e excluímos a noiva. É para dizer o seguinte, mesmo que o noivo fez a relação com a noiva dele, foi uma proibida antes da rupá, mesmo assim, a mulher não passa pelo ritual da sotá. Por quê? Porque ela não está vivendo agora com o marido. Isso que o pastor veio dizer. Então precisamos de dois psukim para isso. Um pastor para dizer que se a mulher não fez a relação com o marido e ela se tornou sotá, ela não passa pelo ritual de verificação. Outro pastor diz que uma noiva, que mesmo que ela já fez a relação com o noivo, de forma proibida, e se tornou sotá, ela não passa pelo ritual porque ela não vive, tachat isha, ela não vive com o marido. Pergunta agora de Kavatá, Gabi Shomeret Yavam. Essa mesma pergunta se aplica com relação à mulher que está esperando o Ibum. A Shomeret Yavam. O Yavam não fez a relação com a Eva, com a Shomeret Yavam, está esperando o Ibum. Então, pergunta agora, por que precisamos de um passo para dizer que a Shomeret Yavam não passa pelo ritual da sotá? Vocês já sabemos disso nesse passuk, Mibaladei Sher. Uma vez que o Yavam não fez a relação com a Evama ainda, e ela se tornou uma sotá, ela não passa pelo ritual. É necessário que o marido fez a relação com ela antes dela virar sotá para ela passar pelo ritual. Então, por que precisamos de um outro passuk que para nos dizer que uma vez que a Shomeret Yavam não vive com o Yavam, ela não passa pelo ritual? Deixa isso de lado. O motivo que ela não passa pelo ritual da sotá é porque ela não fez a relação com o Yavam. Então, o que você quer falar? Que o Sheba ali é Yavam Bebet Hamia. Então deve ser que o caso é que o Yavam fez a relação com a Evamá, porém não com a intenção de se casar com ela. Ele não trouxe ela para casa dele e fez a relação com ela em nome da mitzvah do Ibum. Ele fez a relação em nome da tentação, digamos. Ele não fez a relação em nome da mitzvah de adquirir ela como esposa. E para isso precisamos do Passu para dizer que mesmo que ele já fez a relação com ela, com a Evamá, uma vez que Anão vive com ele ainda, Anão passa pelo ritual da Sotá. Você vai chamar ela de uma mulher que está esperando o Ibum? Estou me alitai. Se o Yavá fez a relação com a Evamá, mesmo que não seja com a intenção de adquirir ela como esposa, fazer a mitzvah do Ibum, fez em nome da tentação. Eles se casaram, o Ibum aconteceu, é marido e mulher. Então como você pode chamar ela de uma Shomeret Yavá? Amar de Hama Rav Kanarakol. Rav disse exatamente isso, que se Yavá fez a relação com a Evamá, por qualquer intenção que seja, ele adquiriu ela como esposa, como qualquer Ibum. Então pergunta agora, como a Mishnah pode falar que uma Shomeret Yavam, que estudou uma Sotá, depois que Yavam fez a relação com ela, ela não passa pelo ritual da Sotá? Como se pode chamar ela de Shomeret Yavam? Não é chamada de Shomeret Yavam, ela é esposa dele, já fez Ibum com ele. Fala agora que Shmuel, não, quando a gente mencionou essa Lachada Shomeret Yavam, essa Mishnah e a Braita estão indo com a opinião de Shmuel, que o quê? De Amar Lokaná. Ele vai morrer para parar o Shashman. Sucede quando o Yavam faz a relação com a Evamá, não em nome da mitzvah do Ibum, eles não são marido e mulher para todos os aspectos. Então, conforme Shmuel, ele ainda é chamada Shomeret Yavam, está esperando o Ibum. Fizeram a relação, mas não em nome da mitzvah. Então, sobre isso, fala a Mishnah, uma vez que ela não vive com o Yavam, mesmo que ele já fez a relação com ela, se tornou uma soltada, ela não vive com o Yavam, ele não trouxe ela para casa dele, fez a mitzvah do Ibum, em nome do casamento, então ela não passa pelo ritual da soltar. Pergunta Gmará, Yach Leimarav da Marker Abiyoshia, Veshmuel da Marker Abiyonatá. Pergunta Gmará, se você vai colocar Rav e Shmuel na equação, então temos uma pergunta, podemos falar o seguinte, Rav que disse quando o Yavam faz a relação com a Evamá, não em nome do Ibum, eles se tornam marido e mulher, Rav vai cumprir o de Rabi Ushia. O que Rabi Ushia disse? Que se machou Meret Yavá, que já fez a relação com Yavá, ela se tornou uma sotá, ela passa pelo ritual da sotá, da verificação da sotá. Por quê? Porque Rabi Ushia vai com o Rav, que disse que depois da relação entre Yavá e Yavá, eles são marido e mulher. Por isso ela passa pelo ritual da sotá, como qualquer esposa. O Shmuel da marca Rabi Natá. E quando Rabi Natá disse que a Shomeret Yavam não passa pelo ritual da Sotá, mesmo que Yavam fez a relação com ela, fala bem até como a nossa Mishnah, ou seja, que a Shomeret Yavam, se tornou uma Sotá, não passa pelo ritual da Sotá. Por quê? Porque a Mishnah vai como Shmuel, que disse que, quando, mesmo que Yavam fez a relação com a Evamá, porém não em nome do Ibum, eles não se tornam marido e mulher para todos os aspectos, então não é considerado que ela vive com ele, se não é considerado que ela vive com ele, então ela não passa pelo ritual da soltar, não é marido e mulher. Então a pergunta é, por que Rav e Shmuel tem que discutir uma discussão que Rabi Natan e Rabi Ushia já discutiram? Então temos que diferenciar. Amar Lach Rav, Rav pode responder. Ana de Amri, filho de Rabi Natan, fala Rav que não. A minha opinião vai tanto conforme Rabi Ushia, tanto conforme Rabi Natan. Também Rabi Natan que diz que a Shomer Eterno que já fez a relação com Yavá não passa pelo ritual da Sotá, não bebe água da verificação. Ele sucede como minha opinião, fala Rav. Que o Yavá fez a relação com a Evamá já estão casados. Por quê? Então, porque ela não passa pelo ritual da Sotá? O motivo que ela não passa pelo ritual da Sotá é porque tem um Passuco. O Passuco fala que uma vez que ela não vive na casa do Yavá, ele fez a relação com ela, não trazendo ela para casa para se casar. Então o pastor diz que ela não passa pelo ritual da Sotá. Se não fosse o pastor, que a gente ia falar que ela sim passa pelo ritual da Sotá. Por quê? Porque se vê que ela é esposa dele para todos os efeitos, falará, mesmo que a relação não foi em nome do Ibum, já são marido e mulher, porém, a vez que ela não vive com o Yavam ainda, fala o pastor que não faz o ritual da Sotá. Porém, também a verdade concorda com o Rav, falará. O Shmuel Amar, Ana de Amri, filho de Rabi Ushia. Fala Shmuel, a minha opinião vai também como Rabi Ushia. Rabi Ushia disse que a Shomeret Yavam, que fez a relação com Yavam, não em nome do Ibum, passa pelo ritual da Sotá. Fala Shmuel, Rabi Ushia concorda comigo, que o quê? Que eles não são marido e mulher para todos os efeitos. Que todo o motivo da opinião de Rabi Ushia, que a Shomeret Yavam passa pelo ritual da Sotá, é por causa de um passuco. Então ela fala ish, ish, como a gente viu antes. Então, Por causa do Pasuk HaShomeritavam passa pelo ritual da Sotá. Porque são parcialmente casados. Por isso, se não fosse o Pasuk, o que Rebbe Yoshiah ia falar? Que a HaShomeritavam não passa pelo ritual da Sotá. Por quê? De lá me estou aí claro, porque ela não é completamente esposa do Yavam. Quando Yavam faz a relação com a Yavamá, fala Shmuel, não em nome do Ibum. Eles são parcialmente casados, parcialmente não casados. Com relação a alguns aspectos sim, com relação a alguns aspectos não. Então fala Shmuel, mesmo a Rebbe Yoshiah que diz que a Shmuel Yavam, nesse caso, passa pelo ritual da Sotá, é só por causa do Pasuk. Se não fosse o Pasuk, ela não ia passar pelo ritual da Sotá. Por quê? Justamente por causa dessa opinião de Shmuel, que diz que ela não ia ser casada com Yavam para todos os efeitos. Então Rav explicou assim, Shmuel explicou diferente. Paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver um caso interessante que existe hoje em dia também, infelizmente. Um caso é, por exemplo, um casal está casado e, de repente, no meio do casamento, a mulher deixa de cumprir algumas leis, não se comporta como a Torá. O que o marido faz nessa situação? Ou, uma outra situação, um casal de pessoas que não cumpriam Torá e Mitzvot e, de repente, o marido começou a se fortificar no judaísmo, se aproximar da Torá. E a mulher ficou para trás, ela não acompanhou o progresso dele. O que acontece agora? O que se faz? E vamos ver no próximo DAF mais explicações sobre a nossa Mishnah, sobre a continuação da Mishnah. Vale a pena perder. Até amanhã, pessoal. Obrigado pela atenção. Vamos no Radonaire. Olá. Amém.